há uma questão colocada sobre, será que não tem que ter um teto para a dívida nominal? E aí a questão da dívida nominal, eu acho que poderia até ter um teto, mas aí é competir internamente e ia dificultar um pouco o trabalho do Banco Central, porque o Banco Central ele precisa ter os instrumentos para poder enxugar a liquidez. Uma parte da dívida do Brasil são instrumentos do Banco Central para enxugar. E o Banco Central, para enxugar, ele vai poder... Essa é uma questão mais técnica. Para poder estabilizar uma taxa Selic decidida, você precisa ter a capacidade de enxugar. Você enxuga com títulos e isso, se tiver limite, você não vai ter a capacidade do Banco Central fazer o seu trabalho. Outra questão é que, dado uma meta que o Banco Central recebeu, ele precisa ter um instrumento para utilizar. E o instrumento é o juros. Aí a pergunta, mas não devemos ter um objetivo para a taxa de juros? Eu acho que não, acho que teremos que ter um objetivo para a inflação. E aí eu acho que vamos concordar que a inflação é um imposto regressivo. Toda vez que a inflação sobe, ela acaba subindo primeiro mais para os pobres. Por exemplo, a inflação do ano passado... Eu não sei se está claro que a inflação do INPC foi acima da inflação do IPCA. Ou seja, a inflação dos mais pobres foi acima da inflação média. Então, a inflação ela tem um impacto social relevante. Quando me pergunta será que não temos, o Banco Central não tem que se preocupar com questão social, ele tem que se preocupar. Inclusive, no seu mandato de inflação baixa, eu acho um instrumento social extremamente relevante. Questão dos swaps cambiais. Essa pergunta nunca foi feita. Eu até achei que ia ser feita...
Em homenagem ao senador Zé Serra, eu fiz...
aqui eu vou colocar duas questões. Primeira questão é o estoque dos swaps cambiais. O estoque dos swaps cambiais chegou a 110 bilhões e agora, recentemente, caiu para em torno de 60. Eu acho que as condições, ter as condições para reduzir esse swap foi muito feliz. Porque você conseguiu reduzir o estoque tendo condições para isso. Eu acho que essa foi feliz e eu estou satisfeito que, de fato, houve as condições. A segunda questão, aí é uma questão do custo. Aí eu gostaria de... tecer comentários que o custo do swap deveria ser colocado com toda posição cambial do governo. O governo tinha 110 bilhões de swaps vendidos, ou seja, quando o dólar subia a prejuízo, mas do outro lado tinha 370 bilhões de reservas, que toda vez que o câmbio subia, você tinha um lucro. Acontece que o swap cambial, pela questão contábil, ele entra no déficit e o ganho cambial sobre as reservas, ele entra na dívida. Quando a gente soma as duas coisas, quando o dólar deprecia, o governo, o Banco Central e o governo ganham, porque nós temos mais reservas do que swaps. E quando aprecia, é o contrário. Então, muita gente fica feliz de ver o resultado do swap cambial, quando, na verdade, é o inverso nas reservas. Eu acho que a gente tem que olhar o todo. E aí discutir. E aí eu respondi sobre a questão das reservas. Eu acho que a gente tem que discutir o estoque total das reservas e dos swaps em um futuro, quando a tranquilidade permitir. No momento onde, no meu discurso, eu coloquei que a incerteza econômica e política está acima da média, vou manter o seguro. Mas eu acho que essa discussão é bem-vinda para o futuro. Qual o tamanho? Qual o custo? Acho que tem que ser colocada. A questão do câmbio eu respondi junto. Indexação à Selic. Há um objetivo de alongar, não é um objetivo do Banco Central, é um objetivo do Tesouro Nacional de alongar o perfil da dívida, de reduzir a indexação à Selic. Isso acontece na medida do possível. E eu acho que ao longo da última década foi reduzido. Acontece que quando há incerteza, os investidores voltam para a segurança. E uma das seguranças é a indexação, a Selic. Como é que a gente resolve isso? Reduz a incerteza, traz de volta a confiança que a indexação, a Selic, vai acabar diminuindo. Um outro artigo meu. Aqui esse artigo sobre COPOC, Esse artigo, na verdade, não é de jornal, não. É um artigo que vem de um livro sobre a relação do Banco Central com o Tesouro Nacional, editado pelo professor Edmar Bacha, onde houve uma discussão de como é que se relacionam as contas do Banco Central com o Tesouro Nacional. E, na verdade, uma das questões importantes é os ganhos e as perdas cambiais. O que fazer com elas? Com 370 bilhões de reservas, você imagina que uma depreciação gera ganhos, depois volta a gerar perdas. O que você faz com isso? Aqui tem várias sugestões. E aí a sugestão eu coloquei dentro do debate público, que eu, aliás, considero extremamente relevante a sociedade engajar no debate público. E esses artigos, esse artigo é especial, é uma ideia acadêmica dentro do debate público. Qual é a ideia? Vamos apartar esses ganhos ou perdas, constitui um fundo e esse fundo tem uma administração diferente. Tem outras ideias. Uma ideia é apartar esses ganhos e perdas dentro do balanço do Banco Central, para que fique transparente. E tem outras ideias. Essas ideias vão ser avaliadas agora sob o chapéu do possível presidente do Banco Central, se essa casa aprovar, e aí eu vou ver várias ideias acadêmicas, inclusive a minha própria, que não necessariamente é melhor que as outras, e avaliar qual é a melhor, saída. A questão do emprego, no meu artigo do emprego. Aqui, nesse ano de 2013, eu estava preocupado com estímulos, consumo, estímulos que podiam não ser sustentáveis, que pudessem levar uma inflação a subir, e isso já é um custo para a sociedade. Porque uma vez que você deixa a inflação subir, para voltar é uma dificuldade. Aí se fala de custos. Já me foi questionado aqui sobre os custos da desinflação. Então, a primeira medida para evitar os custos da desinflação é não inflacionar. E naquele momento eu estava preocupado, olha, estou achando que tem muito estímulo, será que isso não vai levar à inflação? Acho que, infelizmente, levou, acabou subindo a inflação. Por várias razões, inclusive os choques que eu falei aqui, administrados e de câmbio. E aí, acabou tendo o custo aí de emprego que a gente não deveria ter. Pergunta do duplo mandato. Qual a validade de colocar emprego no duplo mandato do Banco Central? Na realidade, é quase triplo mandato, porque o Banco Central tem estabilidade financeira também. E a pergunta, é necessário colocar o emprego? Eu acho que não é necessário. Eu acho que, de uma certa forma, você, o emprego, quando você pensa no emprego de uma forma sustentada, você pensa no emprego, aquele emprego sustentável. E o crescimento, da forma como eu interpreto a literatura econômica, o crescimento ele vem com investimento em infraestrutura, com educação, com inovação, com gestão. São questões que ultrapassam o mandato do Banco Central. A questão do Banco Central, se falou aqui de ser o zelador do presente, tem a ver com, muitas vezes, com curto prazo. E no arcabouço de metas de inflação, o curto prazo, no arcabouço, é levado em conta a atividade. Você tem um choque de inflação. Quanto tempo leva para voltar? Leva um ano, dois anos, três anos, quatro anos? Quanto tempo leva? O nível de atividade te ajuda a decidir. Então, essa questão de curto prazo, o regime de metas já leva em consideração. E o mais importante, que o emprego permanente é dado por questões mais estruturais. Investimento, educação, gestão, que acho que ultrapassa só o mandato do Banco Central. Deixa eu ver se eu estou aqui com a última pergunta. Eu acho que é isso. Obrigado.
Obrigada, doutor Alan. O próximo bloco é a senadora Cátia Abreu, senadora Taíde, senadora Agripino. Então, com a palavra, a senadora Cátia Abreu. Eu só queria antes fazer uma saudação à senhora Denise Goldfein, que está aqui junto conosco, lhe acompanhando, pelo menos fui informada. Seja muito
Podemos
bem-vinda.
Saber senadora, qual é o próximo bloco, por favor, senadora?
Eu vou ter que montar aqui, porque vocês saíram e voltaram tantas vezes que vai passando senadora, os nomes. Agora eu vou passar a palavra à Cátia, vou montar o bloco e depois eu comunico.
Eu gostaria que a senhora considerasse a minha inscrição.
Sim, vai ser considerada. Senadora Cátia.
Obrigada, presidente Gleisi Hoffmann. Quero cumprimentar o senhor Ilan e fazer aqui algumas perguntas, algumas... minhas próprias e outras de tantas pessoas curiosas do mercado financeiro, que a gente convive, que nos aconselha, que nos ajuda, e estão todos muito aflitos e ansiosos para saber algumas posições. Eu gostaria, senhor Ilan, em primeiro lugar, saber a sua opinião a respeito de uma medida provisória que foi emitida no governo da presidente Dilma a respeito da indexação dos certificados de recebíveis do agronegócio em dólar. Nós estamos passando por momentos e situações onde é necessário aumentar os recursos para a agropecuária, para a agricultura. E essa medida provisória foi uma demanda dos parlamentares, especialmente aqueles que defendem a agropecuária no Brasil, aqui no Congresso, que fosse permitido, através das empresas exportadoras de carnes, de grãos, que pudessem, então, emitir os certificados com garantia na moeda americana. E essa MP está na Câmara dos Deputados, e virá em seguida para o Senado, e eu gostaria da sua opinião. É a primeira vez que o Brasil permite, através de um MP, que recebíveis possam ser indexados na moeda dólar. Esse é especificamente para o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, que é o CDCA. Mas nós temos outros setores também interessados nessa indexação. Mas, especificamente, eu gostaria de saber do seu apoio ou não à aprovação desta medida provisória. Eu concordo com Vossa Excelência, com Vossa Senhoria, que, de fato, os juros não podem ser ditados por teto ou piso. Os juros são ditados pela inflação. E, nesse sentido, gostaria, o senhor pode ter dito aqui para outros colegas, e eu me atrasei, tive outro compromisso, se o senhor acha que nós estamos no rumo de alcançar a meta de 4,5% da inflação, que nós só teremos juros mais baixos se nós conseguirmos baixar a inflação. Com relação à reserva cambial, doutor Ilan, eu acho complicada a discussão a respeito do tamanho dessa reserva cambial, porque, na verdade, não existe um limite, um tamanho de reserva. Existe ter o juro alto mais uma vez ou não. O juro alto é que vai ditar a inflação. E é o juro alto que vai dizer se as nossas reservas estão boas ou ruins. Porque se o juro estiver alto, é óbvio que o custo das nossas reservas cambiais aumentam. Hoje está no patamar de 2% do PIB o custo das reservas cambiais, que é a diferença do lucro em dólar para o juro que nós temos hoje. De qualquer sorte, a minha preocupação é justamente um ataque especulativo na menor hipótese de venda dessas reservas cambiais. Então, eu acho, quero deixar registrado que acho muito complicado esse discurso e esse pensamento de nós mexermos nas reservas. É melhor controlar a inflação, baixar os juros, que aí a nossa reserva não dá despesa. Acho que essa inflação, nós estamos no caminho correto, pois, na medida que a presidente e a sua equipe econômica liberou e ajustou os preços administrados e também o dólar, é lógico que nesse primeiro momento nós teríamos uma inflação, que não chega a ser uma inflação artificial, mas uma inflação momentânea por conta dos preços que foram ajustados na energia e no combustível. Então, diante desse quadro, eu tenho a esperança muito forte de que nós possamos alcançar a nossa meta de 4,5. Gostaria de saber se o senhor divide comigo esse otimismo a partir dessas medidas que já foram tomadas. Uma outra pergunta, senhor doutor Ilan. O valor dos depósitos compulsórios no Banco Central, eles já acumulam hoje 400 bilhões de reais, o depósito compulsório. O senhor vê algum espaço para utilizar parte desse compulsório como instrumento de política de crédito? Outra pergunta. Eu queria que o senhor fosse mais claro com relação ao hedge cambial. O Banco Central pretende prosseguir a política do Tombini de reduzir o hedge cambial através das operações de swap reverso? Objetivamente, senhor futuro presidente. Existem alguns economistas que estão sugerindo que o Banco Central crie um sistema de depósito remunerado no próprio Banco Central, para que os bancos privados possam ali depositar os seus excessos. Esses economistas que colocam essa ideia, eles imaginam que isso poderia ser possível, se pudesse ser remunerado esses depósitos dos bancos privados do Banco Central, poderia reduzir ou até eliminar as operações compromissadas com título público. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque isso poderia reduzir a dívida bruta também, se isso é uma ideia compatível ou não, mas são ideias de economistas, seus colegas. Significa que estão certo. E, por último, de acordo com a Lei 11.803, de 2008, o resultado financeiro das operações com reservas cambiais depositadas no Banco Central do Brasil e das operações com derivativos cambiais por ele realizados no mercado, quando positivo, ele gera um caixa na conta única do Tesouro, certo? E negativo, a mesma coisa. Aí nós temos que fazer a operação ao contrário. Então, na verdade, só deu a operação positiva. E o Banco Central acumulou uma carteira de títulos do Tesouro muito grande, que alguns acham desnecessário. Eu sinceramente, não sei, não tenho opinião formada se essa reserva é muito grande, se é necessário ou não, né? Acham que é acima do que é necessário para a política monetária. Em caso positivo, o senhor pretende sugerir mudança, se o senhor concorda com essa economia, o senhor pretende sugerir mudança nessa sistemática? E, se sim, qual seria a sua proposta desse limite desses depósitos? E gostaria de registrar que também, assim como foram comentados aqui por alguns senadores, eu fiquei bastante indignada e surpresa com o déficit de 170 bilhões de reais. Eu achei um déficit muito mais político do que técnico, certo? Para dar a impressão de que o governo é duplamente irresponsável, pediu 96 e pede 170 bilhões de déficit, e, ao mesmo tempo, sinaliza, contrariamente, aumentando o salário de algumas categorias no valor de 56 bi. Tudo bem que estava no orçamento 7, tudo bem que esse ano é só 7, mas sinalizou o oposto do que está sendo declarado. Então, eu digo que não é 96, como a presidente Dilma disse. O déficit é de 170. É 170, mas eu dou 56, que, na verdade, são só 7. Então, eu quero só registrar que eu acho que esse déficit é um déficit político, não é um déficit técnico, apenas para ficar com margem e força política que hoje tem na Câmara dos Deputados, para ficar com margem suficiente, na verdade, para correr o risco até de aumentar os gastos. E registro também que o déficit de 170, ele não foi nominado item a item. O déficit de 96 foi nominado item a item. Qual a diferença de um para o outro? Que, se em cada item dos 96, caso o presidente estivesse governando, um item dos 96 tivesse um superávit, nós seríamos obrigados a fazer uma economia. E quando eu não listo e não nomino os itens, qualquer superávit que der em qualquer deles, que apenas está na justificativa, mas não está no projeto de lei do 770, eu posso deslocar superávit para dar margem a gastos em outros itens. Então, eu quero registrar que não concordo com esse rombo, como deu na imprensa, 170 bilhões de rombo que a presidente Dilma deixou. E esse não é verdadeiro, não concordo do ponto de vista técnico. Acho que foi um rombo denunciado politicamente. E, por fim, ainda registro que ontem o presidente interino Michel Temer fez o anúncio de que os decretos de nomeação dos órgãos públicos seriam suspensos para esperar a aprovação de um projeto de lei do PLS 555, que é de autoria do senador Tasso Gereissati. Registro que, antes de sair do Ministério, nós publicamos o decreto, a presidente Dilma publicou o decreto, fazendo com que esse PL 555 do Tasso Gereissati já valesse para a Conab e para a Embrapa. Então, com a aprovação deste PL, eu copiei ipsilitro o projeto de Tarso Gereissati e que estava tendo alguma ameaça de fazer um desdecreto na Conab e na Embrapa. Mas, felizmente, pelo anúncio de ontem, parece que o senador Tarso Gereissati e a Luiz Nunes Ferreira acudiram em tempo e vão estender para todas as companhias do Brasil o projeto do senador Tarso, que força a barra para que nas companhias do governo possam ir, de fato, gente competente, gente que tenha currículo para dirigir as nossas empresas públicas. Muito obrigada, era só essas minhas perguntas.